Você está ouvindo Sete Pontos.
Cadê Viramundo, Pemba? Cadê Viramundo, Pemba? Tá na terreira, Pemba, com seu tambor, Pemba.
Essa gravação de 1930.
30. Primeiros selos, assim, JB de Carvalho grava terreiros e atabaques, né?
E tem um triângulo tem, ali também.
Não,
tem, uns...
tem outras gravações mais antigas que tem flauta.
Nossa!
Tem cavaquinho. Tem pandeiro.
Jura?
Tem atabaque. Tem um universo de instrumentos.
Basicamente,
é uma orquestra. E,
é muito rico.
É muito rico.
Esses materiais antigos que a gente tem são muito ricos.
Mas por que isso foi retirado? Por quê? Por uma questão de não cabe no terreiro isso tudo? Ou só o atabaque funciona? O que, que, que é essa
porque,
mudança?
Teve assim uma influência, a gente deve também a manutenção dos atabaques, dos terreiros, né, ao Tata Tancredo. Né, que é o que fez o primeiro, escreveu o primeiro livro também sobre a cabula, sobre a cabala da Umbanda, né?
Sim.
E nisso ele traz toda essa magia, né, essa ordem mística muito forte na época do estudo da cabala africana, não a cabala judaica, estou falando da cabala hermética, né, a cabala egípcia, supostamente. Então ele escreve o primeiro livro, Tancredo, né? E a Umbanda dele foi para. Intitulada como Umbanda Molocô. Né? Então, mas os atabaques estão na Umbanda porque ele era músico. Ele é também, além de ser pai de santo, né, um estudioso da cultura africana, ele era músico, compositor. Ele é o autor daquele ponto, daquela marchinha de carnaval, né? Chegou o general da Umbanda, Chegou o general da Umbanda. Ele ganhou muito dinheiro com isso.
Sim.
E como ele mantinha assim, uma relação forte com as comunidades quilombolas, com as comunidades do Candomblé e da Umbanda, né? Ele é contemporâneo do Zélio de Moraes, mas a gente tem que admitir que quem segue Zélio de Moraes não usa atabaque, e tenho até gravações do Zélio de Moraes dizendo que no terreiro dele nem a palma poderia se tocar. Então, os pontos eram cantados, tem muitos pontos que nasceram na tenda Mirim, depois na tenda São Jorge, depois na Nossa Senhora da Piedade, né? Vários pontos, mas assim, os atabaques, o ritmo africano tocado, a gente deve ao Tata Tancredo. Né? E Zélio de Moraes, ninguém pode negar Zélio de Moraes como o patriarca da Umbanda, né? Aquele que trouxe a Umbanda o registro de uma religião, de uma seita, né? De um movimento cultural, porque é de Zélio de Moraes mesmo. Né? Agora, terreiro que usa tabaque tem que agradecer a Tata Tancredo.
E faz diferença, né? Tá aí a Fernanda da Tambores do Paraná, que não deixa negar, porque a vibração do atabaque faz diferença na gira, né? Pra hora da incorporação e tudo.
Tanto do atabaque quanto do canto, né? Cada linha que é chamada, cada trabalho que é feito, cada intenção que se tem num trabalho, né? É direcionado por essa energia da música. Tanto pelo canto quanto o atabaque. Se você precisa, por exemplo, de uma energia de limpeza, você canta um ponto específico com um toque específico. Se você precisa de uma energia de calmaria, precisa acalmar alguém, acolher alguém, né? Você não adianta chegar gritando e cantando que nem louco. Às vezes você precisa cantar como uma mãe, né? Uhum. Acariciando, acolhendo, né? Eu sempre dou o exemplo de Iemanjá, a grande mãe, né? Que muita gente, eu já vi muitas pessoas às vezes cantando no terreiro para Iemanjá, como exemplo, mas sem se colocar como Iemanjá, sem sentir o mar, sem sentir as ondas. Afinal, a vida começou e termina no mar, né? Então, é o início Sim. e o fim de tudo. Então, a mãe de todos, aquele colo, quando a gente canta, em vez de cantar, Iemanjá é a rainha do mar, né? A gente uhum. pode englobar com a voz. Iemanjá é a rainha do mar. Você coloca o mar na boca, você coloca a intenção desse acolhimento.
Você vai pra ele, né?
É porque vocês Exatamente. Sentem, quando vocês estão cantando e tocando, vocês sentem a vibração do canto.
Você se torna parte daquilo que está acontecendo. A engoma uhum. faz parte de tudo que acontece dentro da gira. Uhum. Ela é a grande responsável por boa parte do trabalho que acontece. Uhum. A engoma é um conjunto. Conjunto de voz e atabaques. Uma coisa que eu sempre falo, que, né, nas aulas que eu dou na oficina, é que eu falo que são vibrações. O atabaque bate, ele vibra, faz uma micro-onda e encontra com outra micro-onda, então são ondas sonoras. E essas ondas sonoras também trabalham dentro daquela movimentação do trabalho.
Essas então, ondas encontram essas ondas a vibração do médium também.
Com energia. Isso. Exatamente. Então é um encontro energético.
É porque a gente,
então são vibrações encontradas.
A gente fala que não, né? Tem gente que fala que não, mas umbanda é pura magia, né? Pura Tudo magia. Que está acontecendo Exatamente. Ali é ponto riscado, é geometria sagrada, Exatamente. É vela, é elementais.
Nada por acaso.
E o ponto, na verdade, lembra a ideia de mantra, né?
De Quer mantra. Dizer assim,
uhum. mantra, né? Aquela ordem que você dá, aquela ordem mental. Então, para você fazer parte dessa energia, tanto o Ogã quanto a gente chama de sambas, puxadores de ponta, as sambas, né? Tem que fazer um trabalho interno. Uhum. Faz a sua liturgia, seu banho de ervas, veste o seu branco, cuida da sua guia de hierarquia dentro dessa ordem mágica que é a engoma, né? E começa o processo, primeiro mental. Como é mantra, né? Bons pensamentos, bons sentimentos e ombros fortes para tocar e cantar Sim. dentro da vibração do que está sendo pedida pela entidade dirigente do trabalho. Então, os pontos, eles ativam forças, desativam forças, Uhum. neutralizam forças, né? Que estão na natureza, estão se refletem dentro de nós. Então, aí você já pode trazer estudos de chakras, estudos de vibrações, Uhum. frequências, como a gente coloca. Cada frequência tem um movimento, tem um toque, um ritmo e uma maneira de expressar fisicamente para que aquela energia se materialize. Sim. Então, o ponto cantado é uma chave de ligação do mundo etérico, espiritual, telúrico, terreno da terra e do corpo do médium. Pai Fernando disse que magia acontece através do café com leite. O que é o café com leite? Uhum. É a força do médium, a força do espírito, né? E todo o contexto ritualístico, litúrgico de uma gira de Umbanda, que tem um propósito. É cura, Sim. é desobsessão, é energização, e tudo isso é ativado e desativado também pelos pontos cantados.
Então, ajuda, é importantíssimo para o trabalho de magia e pode atrapalhar.
Então, cada ponto que se canta tem o seu lugar a ser cantado.
Aí você está cantando para subir e a entidade está querendo descer, ou tem esta...
Cada ponto tem o seu lugar, uhum. né? Dependendo de cada dirigente, ele vai interpretar ele de uma forma, e eu vou trazer ele de uma forma diferente. Uhum. Né? Eu tenho uma energia que o seu Tucurubu, que nós não precisamos mais, eu não preciso que a entidade me peça. É. Né? A gente se entende no olhar. Uhum. Então, assim, porque eu já conheço aquela movimentação daquela entidade. Eu já conheço aquela movimentação da forma de trabalho.
Você conhece a movimentação da gira.
Da gira.
Você sabe, opa, exato, tá pegando, foi buscar pólvora, sei, vamos mudar o ritmo.
Vai criando uma simbiose.
A gente já sabe, não é só movimentação física. Sim. A gente consegue ter uma visão
energética.
Exato.
Maravilhoso.
E a gente sabe onde a gente vai colocar o que em cada lugar. Uhum. Às vezes, nossa, a gente não cantou mais aquele ponto, porque a gente ainda não colocou ele no lugar certo.
Entendi.
Aquele dia é aquele momento que a gente vai cantar. Então, cada ponto tem o seu lugar.
Uhum.
E cada ponto encaixado dentro do seu lugar, ele faz a energia crescer e acontecer.
E não precisa nem ser o mesmo lugar, né? Porque às vezes
não é
muda de lugar.
O mesmo lugar.
Cada gira, cada trabalho
tem a sua visão,
as suas necessidades diferentes, né? Porque ponto é como... É, a origem do nome ponto mesmo vem relacionado à costura. Que você vai unindo um ponto a outro ponto, a outro ponto, a outro ponto, até você fazer o tecido completo, né?
Que maravilhoso.
Então, você vê que nada é por acaso. Até a gente que, às vezes, a gente faz, né? Porque quem canta numa curimba, a gente é... Nós somos os olhos do Pai de Santo e dos capitães também, né?
Uhum.
Porque os capitães estão ali, no meio. A gente consegue ver um pouco mais afastado. A gente consegue ver o todo. E não só a corrente, como a assistência, né? Uhum. Que a gente tem que estar prestando atenção nos pontos que nós vamos cantar, né? As letras, a energia que a gente vai colocar, a energia que a gente vai sentir e direcionar. Temos que estar prestando atenção o que o Pai de Santo está fazendo,
uhum,
que vela que ele vai pegar, uhum, né? Que ponto que eu vou cantar o próximo, qual a energia que ele está entrando ou que ele está querendo direcionar, que eu preciso perceber, sentir e redirecionar, né? Então, tudo isso vai fazendo essa manta, que é o trabalho deste momento, né?
Que é do momento, que nenhum é igual ao outro.
Exatamente.
Não pense que hoje eu canto uma coisa e amanhã eu estou cantando outra. Uh-huh. Nenhum dia é igual ao outro.
A gente tem a lista, né?
Basicamente, um roteirinho, mas
tem aquele momento que você não sente aquela vontade de cantar aquele ponto, a tua intuição tá te levando para outro lugar. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes a gente médium, a gente não deixa a nossa intuição falar. Às vezes o próprio Pai de Santo também, né?
Uhum.
Ele também é médium.
Sim.
Então, às vezes o Pai de Santo está acostumado com aquela rotina e ele já está tão focado num trabalho que vem próximo que você está com uma intuição de que ali no meio eu preciso chamar, sei lá, um caboclo da pantera,
uhum,
né? Uma linha para quebrar alguma coisa, para limpar alguma coisa, só que o Pai de Santo já está ali focado, fazendo um outro trabalho. E se você percebe essa energia, percebe essa movimentação, você já chama o que é necessário para esse dia. Não precisa que alguém venha te dizer como fazer. Mas é por isso que você precisa prestar atenção nessas intuições.
E essa parceria de samba e atabaque, né? Vocês têm que estar muito sincronizados, senão uma começa a cantar uma coisa, outra tá tocando outra. Essa sincronicidade precisa acontecer ali também.
Quem é que manda?
Quem é que fala? Agora vamos cantar esse. Quem fala vai cantar ou é quem fala vai tocar?
Eu penso assim. Em Goma é uma equipe.
Uhum.
Então todos participam. Eu, na terça-feira, na gira que eu participei do Pai Jussara, normalmente eu tomo a frente, mas é que a gente sempre tem que ter a cabeça. Nós tínhamos muitos adolescentes na gira.
Uhum.
Tem que ter a cabeça para controlar, comandar. Mas todos falam iguais. Às vezes eu tenho... Tem várias ambas visitantes e tal. A gente se olha, a gente aponta um ponto. Todo mundo sabe o que vai cantar.
Sério, Cíntia?
Todo mundo
não
participa.
Não tem isso de na hora ali, você tá querendo cantar uma coisa e o atabaque
existe.
Tá pensando em outra?
Existe. Não só o atabaque,
mas é uma
como
questão
outros
de se
instrumentos
olhar.
E vozes.
É uma questão de se olhar. Se você entender os sinais da tua engoma, ela vai acompanhar você.
Por isso que é importante esse sincronismo.
Exatamente.
Entre
não,
um
eu acho
e outro,
incrível,
os olhares.
Sim, como é que eles começaram a cantar a mesma coisa? Porque é isso que você falou. Às vezes tem um roteirinho. Começo,
sintonia.
Tudo bem. Hino da Umbanda, bate cabeça.
Mas até criar essa sintonia,
é
são
errado.
Anos, né? Mas assim, uma dica que eu dou sempre nas aulas também, lá de curimba, é assim... O Pai de Santo sempre vai definir quem é o samba ou o gachefe ou...
Uhum.
Existem várias nomenclaturas, né? Mas essa pessoa que vai ser a chefe da curimba, eu sempre sugiro, né? Deixa que o chefe
direcione.
Vai direcione. Entendi. Se ele errar, depois, em outro momento, vocês conversam. Ai, viu, aquele ponto não era para aquele momento, então na próxima vez a gente já pede outro. Mas é bom que tenha alguém que vá, porque pois chega uma hora que para, todo mundo fica se olhando. Se você não tem essa sincronia, se você não tem, né? É, se você não tem essa comunicação com o pessoal da curimba, porque tem muitas curimbas novas que estão sempre trocando de pessoas também, e não tem esse, ai, só de chegar perto eu sinto que ele quer aquele ponto. Não, não, não sinto
pois
isso.
É. Sintonia,
né?
Respeito, então, companheirismo, isso tem que ter.
Então é bom que tenha alguém é pra errar.
Que, é, mas eu penso assim,
pra depois acertar.
Eu penso assim, quando a gente vai pra Umbanda, a gente já vai com aquela ideia de que a gente tem que estar olhando a gente e o próximo.
Sim.
Então eu tenho que estar olhando a mim e o próximo, principalmente dentro de uma engoma.
Sim.
Né? Então eu tô olhando o próximo. Então a gente tem que ter diálogo.
Aham. Uhum. Não, é porque ali no decorrer da gira, né, a coisa tá acontecendo, não para, a curimba não para, né? É um ponto atrás do outro. Às vezes eu fico olhando e falo, como é que eles decidem o que vão cantar agora? Que eles emendam uma coisa da outra, eu não vejo ninguém falando com ninguém, a coisa só vai.
É, assim, Márcia, existe, né? Eu posso falar como dirigente de gira, como pai de santo, posso falar como samba, que já fui puxador, né? E como Ogânia Tabaque, já fiz o ciclo nesses meus 40 anos. Então, a gente constrói mentalmente todo o ritual antes. Mas é uma direção só, porque a espiritualidade vem, as necessidades muda tudo. Muda tudo. Então você tem assim que ter o poder também de tomar decisões de imediato para mudar esse planejamento, esse pré-planejamento, né? Porque a gente só imagina, né? A gente trabalha muito com o imaginário. Claro, com base nos fundamentos, nos preceitos da casa, na filosofia da casa, na doutrina da casa, na liturgia da casa, do ritual. Tanto é que a gente tem uma apostila oficial do terreiro, porque existem alguns pontos que ativam ou que tem um linguajar que não corresponde ao nosso pensamento. Isso acontece.
Quero muito falar sobre isso também.
Porque a Umbanda é muito livre, né? E ela e não tem o certo e errado. Tem como é que na minha casa é o caboclo, a quantos, assim, no meu terreiro quem manda sou eu. A liturgia, quem constrói, sou eu. O terreiro de fulano é fulano. E assim vai. Então, a Umbanda é linda por essa universalidade, esse grande mar que é a Umbanda, né? E graças a Deus que vai ser assim. E todo mundo que tentou encapsular ou engessar a Umbanda não teve muito sucesso na história da Umbanda, sabe?
Não dá, né?
Não tem uma doutrina fechada. Eu sou da Umbanda pé no chão do meu mestre, pai Fernando de Ogum. Foi o que eu escolhi para minha vida e os meus guias seguem essa disciplina.
E quem segue outra está tudo certo também.
Quem segue outra está tudo certo. E quem quer ir para o seu voo solo também está certo. Mas tudo tem o seu lado positivo e o seu lado a se conhecer, né? A se descobrir. Então essa organização que elas falam tem que ter.
Vamos
tem que ter
mais.
Essa hierarquia também, dos mais antigos e dos mais experientes. Não quer dizer, por exemplo, que um samba, que um ogã que entrou ontem, saiba menos do que um ogã mais antigo, e talvez tenha mais habilidade e mais dom artístico, mas ele tem que obedecer o mais antigo, porque o mais antigo conhece a magia e sabe o que, que ele está ativando e o que ele está desativando, né, e o que pode acontecer de positivo e de negativo durante o trabalho.
Eu penso que podem e devem se olhar por igual, porque quando se olham por igual, o trabalho flui com mais facilidade.
Sem dúvida. Tá na hora do nosso intervalo, aliás, já passei 6 minutos para variar a cara do Marcinho olhando para mim. Vamos pro intervalo, a gente já volta que o papo tá muito bom, gente.
Você está ouvindo 7 Pontos.